Sim. Boa tarde, ilustre señor alcalde, presidente da Cámara, ilustre señora proreitora, coordinador científico profesor Antonio Cándido Oliveira, director da Escola Galega de Administración Pública, e unha lembranza tamén e desexos de mellora e recuperación a outro director científico que non pode asistir neste momento, don Juan Raposo. Obrigado a todos e serei breve. A razón da miña presenza aquí é sustituir ao director xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, don José Manuel Rei Pichel. El gostaba de estar con todos vostedes esta tarde, pero a súa apretada axenda impide lle asistir a este, para él, importante acto de clausura. E digo importante porque, dende a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Urbanismo, Ordenación do Territorio e o protagonismo das administracións locais, son pezas claves para afrontar unha adecuada e eficaz política cultural, na súa perspectiva territorial, pero tamén en sí mesma considerada. Algún lle pode extrañar que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia quixera de algún xeito estar presente nestas xornadas, pero seguro que a maioría de vostedes adivinan o porqué. Ao longo deste seminario se ten falado de reflexións en torno, por exemplo, ao principio de proporcionalidade, a linguaxes comuns, a necesidade de cooperación e mesmo de fusión de entidades administrativas, a dignificación da administración local e o principio de confianza, ao freio ao poder, a perda do oficio, se ten falado, e mesmo da intelixencia para o mal, así como conceptos como interese local ou interese regional e o diálogo entre as administracións. E se ten dito algo tamén moi importante, que a autonomía é responsabilidade. Que subxace realmente debaixo de todo isto, se non é un problema tamén e en gran medida cultural? E non cabe dúbida que a percepción e a autoidentificación en torno ao cultural ten tamén moito que ver cos valores inmateriais, pero tamén materiais que vertebran e configuran un territorio. E que, polo tanto, dan tamén sentido, son un eixe de desenvolvemento urbanístico, de desenvolvemento territorial. Estamos, polo tanto, falando tamén aquí da propia percepción do que un representa no mundo, da propia autoestima a través dos valores materiais e inmateriais e de ver ao outro como espello no que nos vemos deformados, hiperbolizados ou claramente reflectidos. Decía Paul Valéry que o máis profundo da persoa é a súa pele, porque nela se reflicte todo. Tamén cabría decir que o máis profundo dun país é o seu territorio, porque nel tamén se reflicte todo. Cada vez está máis claro que unha acción pública de protección, recuperación e posta en valor do patrimonio cultural ten que facerse íntimamente vinculada e máis que coordinada, eu diría que imbricada, como se acaba de ver, no que sexa a ordenación do territorio e o urbanismo. Se os instrumentos de ordenación territorial e as figuras de planeamento urbanístico non contemplan como elementos vertebradores e informadores os recursos culturais e viceversa, se a atención aos bens culturais non se realiza de xeito harmónico e no marco do planeamento, estaríamos ante a ineficacia inevitable e provocaríamos unha fricción nos intereses, pois moi lexítimos que estes sexan, e serían esta fricción moi difícil de superar e solventar. Hoxe en día, a protección do patrimonio cultural non se concibe como protección de elementos illados. O director xeral, a quen teño honra de representar, sempre insiste aos seus colaboradores que o territorio é único, que non se pode fragmentar, que non se pode concebir esnaquizadamente e que o factor cultural non debe ser tratado como un átomo no baleiro, senón como un eixe que dea sentido a toda a ordenación rexional e o desenvolvemento local. A carga de significado, identidade, as potencialidades e proxección de futuro do patrimonio cultural como xerador de calidade territorial e xa que logo de riqueza e de desenvolvemento económico sostible, local e global, é hoxe cada vez máis un lugar común. Este debe ser abordado en foros de reflexión como este, aos que representantes da Administración Cultural nos achegamos con modestia, sobre todo para aprender, pero tamén para contribuir a facer presente a perspectiva, esta xa non tan modesta, do patrimonio histórico e artístico. E aquí está en xogo tamén o diálogo de que se falaba e a vertebración entre intereses. Direi que eu, como cidadán galego, entendo que tamén é de interés para min, aínda que non resida nin en Lugo, por exemplo, nin en Vigo, nin en Coruña, o que se faga no entorno, por exemplo, do Parque Rosalía de Castro, no entorno da Torre de Hércules ou no Parque de Castrelos. Porque estamos, como digo, nun debate onde tamén subxace o cultural, onde tamén subxace como nos entendemos e como nos identificamos. Que na miña comunidade autónoma, Galicia, a cultura e un sector económico como o turismo estean hoxe no mesmo departamento gobernamental e que dende a estructura da Dirección Xeral que represento o inventario dos bens culturais e o planamento estean no mesmo servizo, falan da aposta de Galicia por unha visión dinámica territorialmente e valorizante, valga a expresión, economicamente. E isto se fai non dende coyunturas ou dende reflexións ex post, sino porque se ten moi claro, como se acaba de decir, que a autonomía tamén é responsabilidade. E, desde logo, a competencia en urbanismo e ordenación de territorio é unha competencia en orixe da Comunidade Autónoma de Galicia, amparada no artigo 2 da Constitución e, por suposto, recoñecida porque no Estatuto de Autonomía que forma parte do bloque da constitucionalidade. Valga esta reflexión que, como vemos, tamén se desliza cara non só ao dereito administrativo, sino ao dereito constitucional e, eu diría, tamén que ao dereito político. Esa proxección territorial, dende hai xa décadas, ten, ademais, en Galicia, o horizonte da euroregión. Conscientes de que a escala global hai que buscar tamén espazos amplos que superen localismos e xeren un campo de xogo potente para as administracións locais e máis cercanas aos problemas cotiás do día a día e do cidadán concreto. No noso caso, ademais, temos a vantaxe da irmandade cultural e a historia compartida, o que fan de Galicia e norte de Portugal un espacio territorial e cultural que non se entende o un sen o outro. En definitiva, xa remato, no nome do director xeral a quen represento, felicitar aos participantes nestas importantes xornadas, neste importante seminario polo traballo realizado, recoñecer a mestría dos relatores, os ponentes e os moderadores e agradecer aos organizadores o esforzo e a iniciativa. Espero que este acto de clausura sexa un impulso para novos eventos como este, co suceso que este xa ten. Moitas gracias.
Excelentíssimos senhores, Dr. José Emílio Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Monção, Dr. António Dias Otero, em representação do Sr. Diretor-Geral do Património da Junta da Galiza, Professor Pablo Figueroa, Diretor da Escola Galega da Administração Pública, Professor José Viriato Capela, Diretor da Casa Museu de Monção da Universidade de Minho, Professor João Raposo, da Universidade da Corunha, Professor António Cândido Oliveira, Diretor do NEDAL da Escola de Direito da Universidade do Minho, Excelentíssimos senhores oradores e moderadores, excelentíssimos senhores magistrados e advogados, caros colegas, caros alunos, minhas senhoras e meus senhores. No encerramento deste segundo seminário Luso-Galaico de Direito Local, permitam-me, em primeiro lugar, que felicite os coordenadores, o professor João Raposo e o professor António Cândido de Oliveira, pela realização desta iniciativa. Uma iniciativa que envolve várias entidades com responsabilidades nestas matérias e contou com a colaboração de prestigiados oradores e moderadores, e a participação de estudantes e profissionais de várias áreas, em especial da área jurídica. Uma iniciativa ainda que constitui um exemplo notável do que tem sido feito e do que ainda há por fazer entre estas duas regiões da Península Ibérica, que se encontram num lindo local e nesta cidade tão acolhedora de Monção. Os temas que hoje foram aqui tratados, a reforma da administração local e a legalidade urbanística, são seguramente temas de grande relevância jurídica e técnica, o que só por si justifica a realização deste seminário, mas são também, e em primeiro lugar, temas de democracia e de cidadania. Afinal, o que todos nós queremos é uma sociedade melhor e que faça uma boa gestão dos seus recursos, com vista ao bem-estar e à qualidade de vida, não apenas para nós, mas também e sobretudo para as gerações futuras. E estas iniciativas são também, por isso, uma forma de resposta aos desafios difíceis que hoje enfrentamos. E a terminar, não posso deixar de sublinhar que este é o segundo seminário luso-galaico de Direito Local, o que revela desde logo o êxito do anterior, mas também reflete o compromisso da continuidade de um trabalho. Um trabalho que é motivo de orgulho e de reconhecimento e que eu tenho a honra, em nome do Sr. Reitor da Universidade de Minho, de agradecer. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Um cumprimento especial aos membros da mesa, em representação da Universidade de Minho, em representação do Sr. Diretor-Geral do Património da Junta da Galiza. Um cumprimento às duas forças organizadoras, portanto, quer a Universidade do Minho, quer a Universidade da Corunha, na pessoa do professor João Raposo e do professor António Canto Oliveira, todos os seus colaboradores. Cumprimento a todos os palestrantes, a todos os participantes, sejam mestrandos neste curso de Direito, quer técnicos autárquicos, quer políticos, e gostaria de ver aqui mais políticos, porque hoje a temática, apesar de uma incidência técnico-jurídica, tem consequências, incidências fortes na política, sobretudo na política local. Esta segunda edição de mais um seminário diz por si só que há um caminho a continuar, que é este relacionamento forte entre a Galiza e Portugal, de maneira especial, do norte de Portugal e a Galiza. Nestas ou noutras iniciativas, temos de caminhar em conjunto para achanzar caminhos já feitos, descobrir novos caminhos, para melhorarmos num conjunto de domínios, nomeadamente no que diz respeito ao direito da administração local. Eu, não sendo nem de perto nem de longe formado em Direito, mas a minha experiência como autarca, já em fim de ciclo, é o último mandato, de facto faz-me ver nesta temática muita importância, quer na questão que agora é premente em Portugal, mas parece que na Espanha e na Galiza o tema também não é de pôr de lado, que é a questão da administração local, da reforma da administração local, do novo modelo da administração local, mas também outro tema muito importante que trata do ordenamento do território, nomeadamente da legalidade do urbanismo, que por vezes pode ser tecnicamente complexo, mas quer os políticos, quer os seus técnicos, têm de estar muito atentos, porque este diálogo homem-natureza, homem-ambiente, homem-com-homem, tem de preservar, tem de cuidar, tem de melhorar de maneira nenhuma o nosso envolvente, porque temos de procurar mais qualidade de vida e não o contrário. Em relação à questão da reforma administrativa, faz-me lembrar uma história. Num dia, os serviços de meteorologia anunciaram que ia haver uma grande inundação do rio que passava lá da terra. Então, os elementos ligados à proteção civil juntaram-se lá numa casa que, por si só, estava numa ilha rodeada pelo rio, para começar a planificar. Mas o problema era arranjar primeiro quem era o chefe dado do grupo, o relator do grupo, que técnicos é que fazia falta para aprofundar o assunto, que maneira depois havia de comunicar, como é que haviam de decidir, que serviço haviam de requisitar. Quer dizer, aquilo demorou tanto tempo. Quando começaram a planificar, a inundação veio e levou a própria casa onde os planificadores estavam metidos. Por isso, urge pensar, urge planificar, mas eu parece-me que ainda há muita verdura neste assunto e, ao mesmo tempo, vejo etapas políticas muito próximas para se decidir. E há que decidir bem, não se pode decidir precipitadamente. Eu também defendo que há que decidir. A minha experiência diz-me que é preciso uma reforma na gestão autárquica, nos modelos das autarquias, freguesias, concelhos, etc., mais depressa, mais devagar, mas vejo que a reforma da gestão autárquica não pode ser isolada. Há que reformular outros âmbitos da administração deste país, a nível de lei eleitoral, a nível de organismos desconcentrados, a nível de outros órgãos de políticos, nomeadamente a Assembleia da República, etc., etc., para que, de facto, nós nos possamos modernizar. Porque Portugal não é o país rural de há 40 anos, mas é um país integrado num movimento global e aberto, com uma dinâmica tremenda que nos pode soterrar se nós não nos prepararmos rapidamente para esse feito. Portanto, parabéns por terem escolhido este tema e que seja daqui o ponto de partida para uma grande discussão técnica, científica, e aí as universidades têm um papel importantíssimo, mas também política, e portanto a nível nacional tem que ser tratado isto para além das tendências ideológicas que são legítimas, mas que o importante é escolher o melhor. Quanto ao urbanismo, evidentemente que, como sabem, há pouco tempo ainda as câmaras não tinham praticamente instrumentos nem legais, nem técnicos, nem humanos. Há pouco tempo, a CCR antes disponibilizava o GAT para apoiar juridicamente, tecnicamente, no urbanismo, era tudo. Hoje não. Hoje as câmaras apetecharam-se e estão já dotadas, não quer dizer que não possam melhorar, estão dotadas já de um conjunto de meios humanos e técnicos e prêmio de legislação para gerirem melhor. Mas continuamos a precisar também de ajuda, não só de fiscalização. Nós não temos receio nenhum da fiscalização, para corrigir aquilo que se faz mal, mas sobretudo também há que a ensinar, muitas vezes, a fazer melhor. Eu creio que é o papel da própria fiscalização e dos próprios organismos, embora às vezes, é verdade, há uma certa altivez, uma espécie de cantar de cima da burra, como às vezes se costuma dizer em termos populares, de certas pessoas, de certas instituições, perante o poder local, uma espécie de poder mínimo, e não é. Todos temos a nossa dignidade e, por isso, em conjunto, fazemos o melhor que podemos e sabemos, e com resultados à vista. Eu creio que nos anos 80 foram muito maus em termos de urbanismo. Felizmente, a partir da primeira geração dos PDMs e agora com a sua geração de revisão e ainda com instrumentos de planos de requalificação, planos de pormenor, já temos outra capacidade, não é, de gerir o ordenamento do nosso território. Mas continuamos a precisar de vós para prosseguir o nosso caminho. Queria, como Presidente de Câmara, agradecer esta segunda iniciativa em Monção. Monção está sempre de braços abertos a estas iniciativas. Sentimos honrados pela escolha, porque, de facto, o Universidade do Minho está a fazer um trabalho extraordinário, que eu considero que ainda vai a um terço do caminho. É preciso continuar. Aqui em Monção, através da sua casa-museu, que nós tratamos com muito carinho, um conjunto de atividades, exposições, conferências, debate, lançamento de livros. Hoje à noite vamos ter mais uma conferência sobre o Parque das Muralhas em Monção, onde se associaram à comemoração dos 750 anos da atribuição do Forado Afonso III a Monção. Vamos continuar, estamos disponíveis para colaborar. Aos mestrandos em Direito, desejo-lhe as maiores felicidades, de facto, para que tenhamos juristas bem preparados cientificamente e que não precisem, às vezes, naqueles exames finais de acesso a outros cargos de de recorrer a estratégias que nós, professores, condenamos aos nossos alunos. Portanto, desejo muito amigo a estes colaboradores da Galiza e daqui de Portugal, continuam a dar as mãos e oxalá que se criasse uma espécie de um organismo permanente de estudo destes temas para que possamos oferecer à sociedade espanhola, à sociedade portuguesa, o resultado desse estudo. Muito obrigado, espero que tenham gostado de Monção. É um esforço que estamos a fazer em termos também de urbanismo, em termos de gestão e de produção. Muitas vezes não é fácil o equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a manutenção de um património que herdamos, mas nós não podemos pensar só no passado, temos de pensar também no futuro. E por isso é esse esforço que tentámos criar. Para terminar, e para celebrar a nossa moda, a moda desta terra, que tem provavelmente um dos melhores vinhos brancos do mundo, que é o vinho Albarinho, e também para os levar ao centro da nossa vila, à nossa sala de visitas, que é a Praça de Oladeu, eu queria convidá-los a todos para um Albarinho de Honra na Casa do Curro, no Passo do Albarinho, que está na Praça de Oladeu. Portanto, se forem de carro, descemos esta rua, subimos outra, virámos à direita, voltámos a descer um bocadinho e é ali aquela praça, depois estaciono onde puder. Neste momento, creio eu, já há mais facilidade de estacionamento para terminarmos, penso eu, em beleza, uma espécie de homenagem nossa, simbólica e humilde, aos palestrantes, de ótimas participações. Eu, que não sou direito, percebi quase tudo, portanto, foi muito bom. Aos organizadores, ao investimento que fizeram, em termos pessoais e financeiros, e a todos aqueles que escolheram passar aqui um dia nesta sala, mas penso que com bom proveito. Para o ano, se Deus quiser, espero que nos encontremos todos, mais ainda se for preciso, com este tema ou outro tema, para prosseguirmos a missão do trabalho da Universidade de Minho e da Universidade, na Espada da Corunha ou outra, sempre com a disponibilidade, quer da Câmara Municipal e, desculpem-me o atrevimento, com a disponibilidade da Casa Museu de Monção, com o dinamismo do senhor, do seu diretor, professor Diado Capela. Muito boa tarde, então, e até já à Casa do Corpo.